Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faço a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 08-2023, peço a leitura.
Ofício de número 008-2023. Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 010. Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Darcy Bruxel Rodrigues. Projeto de lei número 011. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de participação financeira com a Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia Sertel, com a finalidade de deslocamento de 4 postes de baixa e média tensão na estrada BRS 482, na localidade de Arroio Grande, desta cidade e da outras providências. Projeto de lei número 012. Autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de área de terras matriculadas sob o número 25.910 à Associação Cultural Beneficente e Desportiva Prata da Casa e da Outras Providências. Projeto de lei número 013. Institui o mês de abril verde no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 014. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal número 2760 de 2009, de 6 de agosto de 2009, à Cooperativa Dália de Alimentos Limitada e da Outras Providências. Projeto de Lei número 015. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no valor de R$ 665 mil, indica recursos e da Outras Providências. Solicitamos votação em regime de urgência dos projetos 011 e 015, sendo que tínhamos para o momento prefeito municipal Danilo José Bruxa.
Expediente do Legislativo, requerimento dos vereadores, Alessandra Broto.
Alessandra Brod, vereadora, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie uma placa de sinalização de preferência para quem adentra na RS-130, na Avenida Carlos Suri, no entroncamento com a rua Ernesto Ramer.
Pequeno expediente, 5 minutos sobre matéria lida. Alessandra.
Somente comentar sobre isso. Ali, quando vem da RS e adentra a Carlos Suri, não é a primeira vez que já deu assim, um acidente ali, claro que só com danos materiais, mas precisa ser evitado, e acho que colocar uma placa lá vai auxiliar, mesmo que a gente sabe que deveria se prestar atenção que quem está vindo da RS deveria ter a preferência, né? Mas gerou uma discussão na comunidade lá, entre moradores, em virtude disso. Então, solicito que o setor de trânsito urgentemente faça essa colocação dessa placa.
Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, a mesa, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas presentes. Mais uma vez estamos aqui para debater os assuntos da nossa comunidade, do nosso Arroio do Meio. E sempre é bom isso, porque é nessa casa que a gente pode muitas vezes encontrar boas soluções e belas soluções, porque aquilo que sai daqui é normalmente o consenso daquilo que a comunidade pede, né? Eu tenho defendido nessa casa muitas e muitas vezes o lado social e a questão de reorganização de algumas coisas da cidade, como calçadas de passeio, pintura de algumas coisas. E vou fazer isso e vou continuar fazendo isso. E o lado social, eu tenho a felicidade de dizer que na outra sessão, na sessão passada, eu falava de vagas de creche, de escolinha infantil, enfim. E mais uma vez agora, 90 crianças de pais que vão ser atendidos, 90 crianças, 89 para ser mais preciso, que vão receber oportunidade de vagas nas creches. Que coisa linda isso, sempre digo, que é um alívio muitas vezes, não o alívio da criança com o pai, mas o alívio do pai poder trabalhar, da mãe poder trabalhar. E mais uma vez então, se abrem as portas para 90 crianças e para 90 famílias para que elas tenham oportunidade, então, de ter uma vida mais tranquila, onde as crianças são bem cuidadas. Num segundo momento, hoje eu quero me referir ao nosso Marciano Lindemann, o Jaca, né, pelas belas oportunidades que ele vem oferecendo a comunidade Arroio do Meio em termos de organização, do lado esportivo. Eu preciso cumprimentar o Jaca, porque as atividades que estão acontecendo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, assim tivemos no sábado, né, a realização do vôlei de areia com 27 duplas participando. Sabe, as pessoas começam a se antenar, a se ligar, que o lado esportivo é ótimo. É bom demais. E ele está organizando isso praticamente com o apoio de algumas pessoas que são importantes também, mas ali, ele está ali no dia a dia. Agora, para o fim de semana, ele está organizando de novo futebol, né, com duplas na área nossa de lazer ali. E ele está organizando isso. Se dá certo ou não dá, deu certo sábado passado. É sinal de que as pessoas gostam dessa parte esportiva. Como é bom isso, como é bom ver isso, que o nosso pessoal e muitas vezes os jovens, que não têm muitas vezes oportunidades, estão tendo oportunidade. Então, já com os parabéns, aí agora vem o campeonato de futebol de novo, e pelo que me consta aqui, tem três categorias, os veteranos, aspirantes e titulares, e deve vocês ter recebido já, o lançamento vai ser ali no dia 1º de fevereiro, com o início do campeonato no dia 5 de fevereiro. Poxa vida, são atividades diferenciadas daquilo que é a normalidade da vida das pessoas e dos seres humanos. Vai ter o ciclismo lá no União de Arroio Grande, dia 12 de fevereiro, a primeira etapa da Copa Sesc. São todas programações assim que atingem um público que muitas vezes nós, ou eu principalmente, já não estou mais assim tão adaptado. Mas para a comunidade isso é uma questão de barbaridade. Se a gente mais jovem... É lindo isso, essa participação é importante e por demais importante. Então, cumprimento ao Jaca lá pela atividade que ele está desempenhando, pelo empenho, sabe, que ele se dedica dia e noite com os seus auxiliares, eu sei que ele tem gente junto lá, e ele está com a organização feita para praticamente todo ano, né? Tenho todo ano aqui, janeiro, fevereiro, março, então tem a etapa do SESC, tem isso, tem mais aquilo, ele cuida da bocha, o torneio de bocha, que vai começar daqui a pouco. Então, cumprimentar. Cumprimentar, porque essa é uma atividade, é uma área por demais importante e que faz o lado social, e fazendo o lado social faz o lado da saúde também, né? Faz o lado da saúde do ser humano. Num segundo momento, eu pouco tenho manifestado sobre a questão da Secretaria de Obras, eu quero dizer que a Secretaria como um todo trabalha, não trabalha, tem gente que trabalha bem, outros que não tanto, enfim, né? Mas quero cumprimentar o secretário Perim. Claro que sempre tem problemas. Uma outra estrada não está legal, mas tenho que cumprimentar ela. Eu fui a 32 São Luís, estrada totalmente renovada, fui até aqui na Girando Sol, fui, enfim, vários loteamentos no meu bairro, o bairro Bela Vista, entrando para o bairro Glória, bairro, então a gente diz loteamento Glória, ali para cima, enfim, aqui no 20 foi feito, nesse cruzamento da ponte, foi feito um belo serviço ali, então... Realmente as coisas estão andando e tem que andar, e a gente diz assim, é uma obrigação, claro que é. Claro que é uma obrigação de o secretário desempenhar e mostrar serviço, ele tem que mostrar serviço realmente. Mas quero dizer que independente de ter ou não ter alguns problemas, mas as estradas como um todo estão em boas condições. E na Picada Rui do Meio, por exemplo, claro que lá estão trabalhando na questão do asfalto, e aí, logicamente, que... Mas o povo sabe disso, a Rui Grande também foi assim, a Dom Pedro também foi assim, o pessoal não se preocupa quando vem o asfalto, de como a estrada está hoje, se está ruim ou não está ruim, enfim, está acontecendo isso. Então, cumprimentar também o nosso secretário de obras ali, o secretário Perim. Quero me manifestar também com relação ao João, que está aí conosco, apresentando a sua situação, né, João? Há muito tempo a gente está sabendo dessa situação, eu acho que isso tem que ser resolvido de uma hora para outra, eu acho que tem que ser esse Morro da Ventania, eu próprio, já, desde que eu me conheço, o morro é chamado assim, e eu acho que tem alternativas de isso não precisar ser tão caro assim, no sentido de que tenha que ser feito um monte de levantamento com um monte de gastos, eu acho que não, eu acho que tem que ser posicionar, mapear isso para que o Morro da Ventania seja assim, organizado, tenha as suas dimensões, tenha os seus espaços. Eu me coloco a favor porque acho que a comunidade lá, claro que sempre tem contrários. Eu acho que até, no abaixo-assinado que tem aí, eu acho que até tem pessoas que assinaram lá e que são contrários à situação. Isso acontece, né? Acontece. Mas eu acho que tem que se preservar. Se é o Morro da Ventania existe há tanto tempo, com tantas publicações, com tantos jornais relatando, com tanta, enfim, com tantos mapas que diz que o Morro da Ventania é aquele ali, com suas divisas não bem dimensionadas, mas eu sou a favor disso, eu acho que isso, eu acho que nem é de competência do vereador, nem do prefeito, nem de ninguém, eu acho que isso é competência da própria comunidade. De organizar, de verificar, poxa, se eu nasci lá, se eu me criei lá, eu não queria que o nome trocasse lá para qualquer outro nome, enfim, que não fosse do agrado da comunidade. Então, nessa parte aí, eu acho que tem que conversar e dialogar para ver o que é possível de fazer para que a identificação seja respeitada, para que a opinião pública da comunidade lá seja respeitada, enfim, e para que se saia num termo comum. Eu acho que não é aqui, não é a Câmara, pode decidir sim, mas eu acho que tem que decidir de acordo com aquilo que a comunidade de lá espera. Se eu nasci num lugar, eu gostaria que aquele nome onde eu nasci se preservasse e se compactuasse dentro de termos e dentro da história, vamos dizer assim, para que realmente aquilo que a comunidade entende deva prevalecer sobre qualquer outro pensamento. Eu acho que não pode uma pessoa de fora interferir naquilo que a comunidade acha. Esse é o meu pensamento, posso até ser contestado, mas é aquilo que eu penso. Obrigado, presidente.
Concedo a palavra ao vereador José Elton por 10 minutos.
Cumprimentar, presidente, colegas, assessor jurídico, imprensa e pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Primeiro assunto, hoje eu quero falar um pouco sobre o projeto 12, que vai agradecer ao presidente pela atenção, pedido que fiz para botar esse projeto em votação. Ele vai à votação hoje, que é a cessão de uso de uma área verde na Medianeira para a Associação Beneficiante Esportiva Pratas da Casa, que fez um pedido por escrito do planejamento e foi apresentada essa área. Então, o professor responsável veio falar comigo se há essa possibilidade de fazer o mais rápido possível, pois, como todo mundo sabe, a gente está entrando em recesso no mês de fevereiro. A gente perderia em torno de 45 dias, então eles têm um projeto aprovado, já tem uma empresa que quer auxiliar eles, então eles querem começar a trabalhar naquela área verde. Então, vem ao encontro daquilo que foi muito debatido já na outra sessão aqui, onde é que a gente às vezes recebe reclamações, população. O município tem muitas áreas verdes e eu acho que cada vez é mais importante a gente buscar junto com a comunidade essas associações, essas entidades, para adotar essas áreas verdes, fazer com que nessas áreas verdes, claro, ela é do bairro, como vai constar nesse aqui, vai ter uma praça, pracinha para os moradores usar, mas vai ter campo de futebol, onde é que a própria escola vai fazer com que praticar seus esportes, enfim, aquela comunidade vai ser beneficiada. Então, como já falei antes, sempre fui dessa opinião, de quantas mais a gente conseguir fazer com que a gente consiga parcerias para essas áreas verdes serem exploradas por uma entidade, menos custos para o poder público. Pois nosso, como já todo mundo já falou também aqui em outro momento, nosso município que está em crescimento, município que a toda hora a gente aprova loteamentos novos e cada vez vai ter mais áreas verdes, mais áreas, e como se sabe, às vezes tem pessoas, como já foi falado aqui, o colega César já falou em uma oportunidade, que uma área lá perto da casa dele ele cuida, sei de outras que tem gente que cuida, os vizinhos se juntam e cuidam, mas tem muitas também que estão abandonadas. E aí, o município não dando conta, vai virar em mato. Então, eu acho muito louvável, sou um parceiro para procurar. Realmente, nós temos muitas, como aqui é o caso de uma escolinha, nós temos Herói do Meio, mas nós temos outras entidades, grupos de futebol, que gostariam, de repente, de ter sua sede. Então, esse é o caminho. Foi aprovado na outra sessão para os borrachos, então hoje a gente vai à votação, eu peço meus colegas para dar uma atenção, aprovar esse projeto para ceder essa área para a escola Pratas da Casa. Outro assunto que eu quero abordar, o colega Paulo Bacos também já falou dos eventos que estão acontecendo, já falei na outra sessão, sábado a gente acompanhou o dia inteiro na nossa área de lazer, que é um volto a dizer, já falei em outra oportunidade, é uma coisa muito bonita nossa área de lazer. E no sábado aquele movimento, desde as 8 da manhã até o fim do dia. Então, com duplas de vôlei de areia, duplas de Lagoa Vermelha, uma, enfim, pessoas de outros municípios prestigiando nossos eventos. Então, realmente, está de parabéns o departamento, no nome do Marciano, pela organização. Também a ajuda do professor Tiago, do Preto, nosso aqui da academia, também participaram, que ajudaram na organização. E para o próximo sábado, já então, já foi divulgado, está sendo divulgado, a gente convida mais uma vez a comunidade a se fazer presente. Onde é que vai ser, já começando às 8 da manhã, o Beach Soccer, que é o futebol de areia, e na parte da tarde, o vôlei de areia de duplas. Quero também falar da minha alegria em poder ver, eu fui dar uma olhada. O município fez na última semana uns investimentos e até hoje está vindo um projeto aí para compra de um ar-condicionado para a capela mortuária do bairro Navegantes, que estava por vários anos bem, passou por algumas enchentes, então não tinha passado por reformas. O município fez um investimento, reformou, pintou toda, realmente a capela mortuária ficou bonita. E tem um projeto aí que também está indo à votação hoje, vai botar um climatizador lá. São momentos difíceis quando a família está lá, mas também tem que ter o mínimo de conforto. Então, parabenizar a administração por esse olhar, sempre com carinho para a comunidade. E, por último, quero abordar o assunto. Ontem eu estive ligado a abordar a situação da nossa UTI, onde é que teve uma matéria na Rádio Independente, onde é que uma entrevista do presidente da comissão da UTI, João Nerker, e da Niura. Então, a gente volta e meia, o assunto vem à tona nessa casa. Então, acho que ficou bem claro qual é a situação hoje da nossa UTI. A nossa UTI, para ela ficar pronta para funcionar, ela precisamos de R$1.800.000. E lá foi colocado, está bem claro, porque já tem R$840.000 liberado pelo governo do estado. 840. Também ciência de todos, acho que foi falado nessa casa também, que numa visita, que foi até o colega Vanderlei, o vereador, acho que acompanhou, deu a coincidência na campanha, os deputados, eles se batem às vezes, né? Se bateram dois deputados lá no mesmo dia, onde é que eles empenharam cada um R$300.000, são R$600.000. São emendas impositivas que agora vão ser em fevereiro, que logo até metade do ano está liberado. São R$600.000. Faltaria, então, R$400.000. E a gente conversa.
Permite uma parte, colega?
Pode falar.
Esses R$400.000 já não faltam mais. Esses R$400.000 já temos um acerto com o governador do estado e a administração municipal, que vão arcar esses R$400.000. Então, está decidido, ninguém precisa se preocupar mais com esses R$400.000. Já temos contato com o governador, pessoas que nos levaram a ele, e tem o compromisso, tanto do governador, quanto do prefeito Danilo, que esses R$400.000 serão honrados.
Então,
um minuto, vereador.
Obrigado pela contribuição, colega. Então, essa é uma situação bem clara, então. Acho que isso não é mais problema. A situação logo vai se resolver. Mas aí eu quero, só para finalizar, a minha preocupação, que vocês devem ter acompanhado durante a semana no noticiário. O governador, em semana passada, inaugurou em Venâncio Aires, a UTI, para E o que, que o hospital hoje divulgou? Não está em funcionamento por falta de recursos para manter profissionais. Então, essa é a minha preocupação lá na frente. Mas quero que o hospital, quero acreditar que tudo ande bem e para a UTI, quanto antes, entrar em funcionamento para podermos realmente dizer que a Rua Meia tem sua UTI. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto que eu trago hoje para casa, faz alguns dias a gente foi abordado por algumas pessoas da comunidade e até por algumas pessoas que lá trabalham. É a questão do nosso abrigo, aqui no bairro Navegantes, que juntamente funciona a AMAN, que há mais de 50 anos vem acolhendo as nossas crianças de uma maneira que todo mundo aqui dessa casa sabe muito bem, de como funcionava, como funciona. Só que quem acompanha isso, da comunidade, principalmente de lá, está muito preocupado. Simplesmente, do nada, sem satisfação alguma, a casa do abrigo acaba fechando. Sabe-se que tem dinheiro público, e a gente tem que preservar isto. Então fomos questionados durante a semana por duas funcionárias que estão bastante preocupadas, que gostariam de esclarecimentos, pois todo mundo sabe que lá na eleição de 2020, logo após a eleição a prefeito, houve uma mobilização total para a eleição da nova diretoria da AMAN e do abrigo, onde mais de 300 pessoas que estavam engajadas na atual campanha do prefeito hoje se fizeram presentes lá, sendo que a atual diretoria até pediu um reforço da Brigada Militar, porque os ânimos estavam exaltados, tirou seu time de campo, deixou assumir quem tanto queria, presidente hoje, assessor jurídico do prefeito, logo em seguida nomeada diretora, a mulher dele, a esposa dele. E a comunidade aí esperando alguma explicação ou porquê do fechamento do abrigo. Uma entidade que cada um de nós se lembra muito pouco tempo atrás, tinha muitos débitos, foi batalhado de manhã, de tarde, de noite, para tentar conseguir regularizar aquilo lá, que se sabe da importância do abrigo, da AMAN, para aquela comunidade. Acredito eu que os meios de comunicação aqui presentes também devam ir atrás para tentar esclarecer esses fatos, mas o Ministério Público, que a gente sabe sempre foi muito parceiro do abrigo lá, também, daqui a pouco pode esclarecer o que está acontecendo para os nossos meios de comunicação. Porque a comunidade toda de Arroio do Meio, mas principalmente o bairro Navegantes, tem o direito de saber por que todas aquelas crianças foram mandadas para casa, cada um para o seu município. A AMAN, o abrigo, é uma conquista de muitos anos da nossa comunidade. Então, espero que os fatos sejam esclarecidos. Nós, como vereadores, merecemos isso. Mas eu não estou pedindo como um vereador, fui extinguido por parte da comunidade. Então, espero que isto se esclareça o quanto antes possível e da melhor forma possível para que podamos dar a resposta correta aos nossos cidadãos. Meu segundo assunto que eu trago à casa é sobre as câmeras de vigilância que hoje não funcionam mais na nossa praça, que sempre funcionava. Há pouco foi falado da área de lazer, uma época que a gente sabe agora que ela está lotada no dia a dia pela nossa gurizada, pelos nossos jovens e até pelos adultos que têm férias, porque é um lugar bonito, que nem o vereador Pantera acabou de falar há pouco. E cada vez deve ser mais usado, mas falta um pouco mais de câmeras nesse lugar, que é a área de lazer, e principalmente na nossa praça. Na praça tinha o projeto de olho na praça, hoje tu entra, não funciona mais nenhuma, uma pena, tu clicava numa, clicava na outra, não sei se tinha 5, 6, mas hoje funcionando para a comunidade não tem mais nenhuma. Então, daqui a pouco, alguém queria acompanhar o sorteio do CDL, não pôde. Alguém quer acompanhar se algum filho está jogando na praça, está fazendo algum esporte, ou está brincando lá, também não tem mais nada. Acredito eu que o custo disso ficou muito mais acessível do que de uns anos para trás, onde tudo era caríssimos, era novidade. E isto é segurança. Isso traz segurança para os pais, deixar os filhos se divertir. Todo mundo sabe que depois da quadra coberta que foi feita ali, a praça revitalizou de uma maneira incrível novamente. A praça criou vida, o dobro de vida ou mais, depois daquilo lá. Então, são coisas pequenas, coisas baratas, que eu acho que a administração devia dar prioridade para a segurança dos nossos filhos, dos nossas crianças e dos nossos adolescentes. Para hoje seria isto, presidente.
Obrigado, vereador. Passo a palavra por 10 minutos ao vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, prensa, demais pessoas que nos assistem. Contribuí um pouco com o colega que apresentou sobre o Morro São José. Eu acho que realmente esse nome, Morro São José, Morro da Ventania, tem que ser preservado. Isso é uma história de muitos anos. Então tem que se achar uma maneira de um bom senso ali em conjunto para nós preservar essa entidade. Contribuí um pouco com o colega Pantera, que se manifestou sobre a UTI, né? Então eu já tinha falado no começo do ano, sessão passada, que a UTI esse ano seria uma pauta de avançar. Então a gente tem esses dados, né, que são importantes, desses recursos já assegurados, Uma parte é do deputado Pedro Westphal, o qual a gente representa. Então, com muito orgulho, a gente tem a confirmação dessa verba, tanto como do Alceu também, que vai complementar esses valores. E um impasse é, então, esses 400 mil, né, Marocha? Mas a gente já tem uma tratativa muito grande com o Estado, com o município, então não vai ser problema realmente esses 400 mil. A grande preocupação da UTI, que todos sabem, é conseguir esse credenciamento, viabilizar realmente o funcionamento, que são custos altíssimos, que tem que haver uma mágica muito grande. Mas eu acho que com uma associação de vários municípios ao entorno do Vale do Taquari, a gente vai conseguir também costurar essa questão que está assim na pauta, e a preocupação é muito grande do município e também da direção do hospital. Quero falar um pouco de loteamentos. A gente tem quase todo mês, ou duas, três vezes por ano, nós temos projetos de loteamentos novos. Então, o município está crescendo muito rápido. Temos as empresas aí que oferecem muitos empregos. E eu vejo com bons olhos essa situação. Hoje, os loteamentos nossos falam em interesse social, onde os lotes são menores, né? Claro que já tem municípios que já têm uma legislação específica, onde tem lote 1, que é 200 metros, lote 2, que é 300 metros, 400, 360 metros para frente. E todos vocês sabem também que o financiamento Minha Casa Minha Vida, aquele que oferece a melhor condição de pagamento e menor juro, é até 60 metros quadrados a casa. Então, isso se complementa. Então, não é necessário tu ter um terreno tão grande, quando igual tu não pode construir uma casa muito grande. Claro que, pós o financiamento, tu pode ampliar. Mas eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que o município tem que realmente abrir esses loteamentos, aproveitar essas áreas que tem muitas áreas menores, às vezes com loteamentos de interesse social, que é o que denomina. A gente vai avançando e com isso nós conseguimos contemplar uma grande massa do nosso trabalhador que trabalha em nossas empresas, que não tem aquele poder aquisitivo tão grande, mas aí ele consegue se complementar com isso. Falar do projeto 011, que cumprimentar também a administração, que conseguiu achar uma maneira para resolver várias situações que logo para frente a gente vai acabar apreciando projetos aqui na casa, que é a questão de retirada de postes em vias públicas. Agora, então, uma situação é mais imediata, da 482, que tem postes que estão na rua, que para dar continuidade tem que ser retirado, que não faz sentido a gente pavimentar as ruas, fazer asfalto com postes no meio, né? Então, o município tem várias situações já com pavimentos e coisa, e não tinha uma saída para isso, e agora se encontrou. Então, é uma das situações que passam por aqui. Pode não parecer uma coisa tão importante, mas também não deixa de ser importante, porque não justifica, né? Então, tu vai avançando, vai fazendo investimentos, e coisas pequenas assim a gente não, às vezes, não consegue resolver. Da minha parte, para hoje, era isto.
Concedo a palavra ao vereador Roque por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto não poderia ser diferente, porque falar da agricultura, onde novamente o nosso agricultor está passando por uma dificuldade muito grande, a questão da estiagem. Tiveram sorte na maneira de dizer que o Safra ainda deu alguma coisa para alimentar parte dos animais. Mas a safrinha, o soja tardio, o próprio soja, está numa situação caótica. E novamente, esse ano, o nosso agricultor está sofrendo e sofrendo bastante. Dizer também que a administração municipal se empenhou de tentar valorizar os nossos agricultores, triplicou o bônus de produção para o cheque adubo, inovou um projeto onde o nosso pequeno agricultor, até 20 mil reais, tem 25% do investimento ressarcido. Mas tudo isso ainda é pouco pela dificuldade que eles enfrentam no dia a dia. Ninguém pode fazer uma mágica, ninguém pode fazer um milagre para socorrer esses nossos agricultores de um dia para outro. Existem demandas, existem orçamento, mas realmente quem está sofrendo é aquele nosso agricultor que trabalha de domingo a domingo e tem essa grande dificuldade novamente nesse ano. Dizer também a respeito da UTI, se foi um compromisso assumido pela administração municipal, se ela não teve a sua totalidade conseguido no seu primeiro ano, no segundo, mas com certeza a administração do Danilo irá honrar com aquilo que prometeu na campanha política. Essa UTI já vem se arrastando desde 2013, promessa em cima de promessas, mas sim a administração do Danilo vai honrar e cumprir a sua totalidade. Temos esses recursos assegurados. Por minha alegria, participei junto com o governo do estado e o governo municipal, que esses 400 mil também estão garantidos. Então, realmente, eles têm que esperar entrar esses recursos dos deputados, do Alção Moreira e do Westphalen, juntamente com esses 400 mil, que também vão ser garantidos para se credenciar para que realmente essa UTI vire a realidade. No começo se falava em 8 vagas ou 7 vagas para o SUS e 2 ou 3 vagas particular. Hoje, pelo que eu tenho conhecimento, são 5 vagas particulares e 5 pelo SUS. Mas sabemos que o SUS contempla as pessoas que estão na fila. Não quer dizer que essas 5 vagas pelo SUS somente vão ser usadas pelos munícipes de Arroio do Meio. Essas pessoas que estão esperando uma UTI, elas entram numa fila de espera, a colega Adilis e a Helena sabem muito bem disso, que quando um munícipe da Arroio do Meio precisa de uma UTI, elas estão ocupadas, ela pode ser transferida praticamente em todo o estado. E da mesma forma, pessoas de outro município, quando tiver o leito vago aqui em Arroio do Meio, pode se usufruir dela. Acho que é uma coisa clara, importante que realmente a coisa aconteça. Falar também da RGE, acho que é um desrespeito com o cidadão. Na última sessão da Câmara, eu falei a questão dos postes caindo sentido Trevo a Rui Barbosa. Casualmente, eles estavam recolocando um poste nas proximidades. Eu pensei em parar e mostrar para aquelas pessoas que com certeza tem um acesso muito melhor do que a gente, para pedir a substituição daqueles postes que estão praticamente caídos. E o cara me respondeu que tem que ter um protocolo. Não, eu disse, sim, o protocolo já existe, mas quem deve olhar para isso são essas pessoas que fazem a manutenção de rua. Como é que não tem uma condição de ir na RGE, ou seja, em qualquer lugar, e hoje é fácil, tira uma foto, leva o comprovante, que realmente a situação é caótica, e não fazem nada. Fazem somente realmente quando o poste caiu. E essa situação ali, na perto da Madeirão, tem um poste batendo contra a calha do telhado. O empresário já deve ter feito 4, 5 protocolos. E por que não está sendo atendido? Isso é uma vergonha. Falar também dos asfaltos. Eu tive ontem indo a Cairu. O trajeto Forqueta-Travesseiro está andando e andando bem. Da mesma forma, Arroio Grande Capitão tem um projeto para substituir e recuar os postes nessa casa, para não paralisar essas obras. Eu acho que é de extrema importância. Na picada Arroio do Meio, o colega Paulo está andando e andando bem também. E temos certeza que diversas ruas do município estão esperando esse talo de asfalto e vão ser contempladas nesses últimos 2 anos. Falar também do esporte, o colega Pantera falou muito bem. Pena que não existe, ou possa existir, que esses campos de futebol que praticamente estão abandonados, a gente fica triste se passa lá no 13 de maio, a gente fica triste se passa em outros campos que não estão sendo usados. Se eu passo na picada Arroio do Meio, colega Paulo, podia ter um clube, um time lá que também mantivesse essa entidade viva, né? Cascalheira, temos São José e outras localidades também. É importante que essas pessoas se interessem nessas áreas verdes e mantenham elas limpas, funcionando. Mas da mesma forma, gostaria muito que grupos se interessassem para resgatar esse abandono daqueles campos, que também com certeza seria uma coisa importante para aquelas localidades. Falar de pavimentação, nós temos o projeto número 15, que vai contemplar ruas do bairro Glória.
É uma minuto, vereador.
É uma emenda do deputado Afonso Ram, que eu represento nesse município, e os demais apoiadores, são 830 pessoas que deram seu voto de confiança, e esse recurso está vindo, e o projeto está aí autorizando para contemplar aquelas últimas ruas não pavimentadas no bairro Glória. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passo a palavra por 10 minutos ao vereador Alessandro.
Boa noite, presidente, assessor jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas que nos assistem. Quero falar também hoje de um pouco em relação à saúde. Essa semana eu me sensibilizei, semana passada mais precisamente, com uma família que necessitava de um leite para um recém-nascido, um leite específico, difícil de ser encontrado dentro do mercado. Ele é mais dentro do governo, tendo que fazer o processo todo de aquisição. E me coloquei no lugar dessa família, né? Receber um nenê e como alimentá-lo, né? E a luta por buscar. E fiquei assim um pouco chocada como as pessoas da comunidade às vezes reagiram por ele solicitar em rede social. Quem teria, talvez, esse leite em casa, sobrando. Por que isso acontece? Eu conversando com ele, ele disse que quando aconteceu o mesmo processo com a primeira filha, e quando ele tinha esse leite sobrando em casa, ele também doou para uma família que precisou. E ele foi com esse intento. E foi visto com maus olhos. Né? Ah, você tem dinheiro, você não precisa ficar pedindo leite na rede social. Então, acho que isso aí motiva a pensar, e eu fui conversar com o secretário Gustavo Kasper, de como se organiza, de repente, alguma coisa desse sentido dentro da farmácia. Né? E ele até me passou que lá em 2010, ele já passou por essa casa um projeto que era de programa de medicamento amigo. Né? Claro que naquele momento era mais a questão do medicamento, e sim, isso lá em 2010, quando ele apresentou, foi uma novidade, apesar de não ter sido dado encaminhamento a esse projeto que passou e foi aprovado por essa casa. Mas, agora, em 2021, eu peguei um relatório da Fran Somense, que é uma deputada estadual, que ela, então, implantou dentro aqui do Estado a farmácia solidária. E vários municípios, então, já acontece essa farmácia solidária. E, então, ele me passou que, justamente, eles estão pensando nessa farmácia solidária também que aconteça em Arroio do Meio. E eu quero colocar justamente para eles, dentro desse projeto, que amplie não só medicamentos, mas que nem o leite materno, alguma coisa que possa, que são casos específicos, às vezes, de medicações difíceis de serem conseguidas, ou então que nem esse alimento, para um bebê recém-nascido. Né? Então, acho que é importante, graças a Deus, a família conseguiu que pessoas da região que tinham o leite sobrando e viram antes dele excluir isso aí, oferecer, então, o que sobrava na sua casa. E depois, sim, ele conseguiu adquirir e vai fazer os trâmites legais para conseguir também o leite pelo governo. Mas a importância de se pensar essa organização dentro daqui do município. Vem se falando muito que falta medicamento, isso a gente sabe que é algo que não é de agora, porque justamente nessa matéria que tem lá de 2010, quando o Gustavo Kasper passou o projeto de lei também aqui, já também existia falta de medicamento. Isso é histórico dentro do Brasil. Né? Eu, quando tinha os meus pais acamados, várias vezes também, eu comprava porque não tinha o medicamento e a gente gastava uma quantidade exorbitante com medicação com eles. Né? Então, o que eu conseguia, eu pegava na farmácia popular. Mas eu acho que isso é importante, a gente ter essa sensibilidade, e a comunidade precisa olhar para essa questão em relação à farmácia popular, de conseguir ver se tem medicamento sobrando, aderir a esse programa que vai ser implantado. Já existe hoje o recebimento também, algumas, já levei também medicamentos que sobrou dos meus familiares quando vieram a falecer, para a farmácia, porque eles podem então estar novamente sendo disponibilizados para as pessoas que necessitam. E, sim, hoje existe mais ou menos 5% dos medicamentos faltando do que são os do necessário que vem sempre ser distribuído dentro dos municípios. Mas são mais de 70 municípios que estão com 3-4 medicações faltando. Então, não é Arroio do Meio que tem problema. Né? É um estado, é um Brasil, é um mundo, porque ainda lá na China, eles ainda sofrem com o Covid de uma forma bem forte, todo mundo acho que escuta os noticiários, e eles são os grandes produtores da matéria-prima. Então, a população tem que olhar de uma forma um pouco mais ampla. Né? Eu sei que é difícil tu chegar e não conseguir a medicação, é muito ruim, mas não é um não querer adquirir uma medicação, é realmente, dentro do, já se conseguiu colocar dentro do Concisa, e do SISCAI, né, para justamente ampliar isso, já foi falado aqui. Então, só reforçar um pouco essa questão e pontuar dessa importância, então, desse projeto de implantação do programa da farmácia solidária, que nos próximos meses, provavelmente, as farmacêuticas estarão dando encaminhamento a este. E também, falando em saúde ainda, gostaria de salientar que foi comentado em relação à questão de cirurgias, né, e da fila de espera de cirurgias. Esses tempos atrás, alguns vereadores comentou. E, realmente, tem hoje uma fila de mais ou menos alguns que estão esperando há um ano. São cirurgias eletivas. Não quero esclarecer que não são cirurgias de emergência. As cirurgias e as pessoas que estão na fila de espera de uma cirurgia eletiva, elas precisam, quando agrava algo na situação da cidade delas, comunicar lá no posto de saúde esse agravo. Ou então ir ao PA, que ela vai ser encaminhada para a cirurgia num agravamento. Mas quem avalia isso é o médico. Não é secretário que encaminha, não é nem ninguém lá de dentro da secretaria a urgência para fazer uma cirurgia. São os médicos que avaliam e pontuam essa questão de ir para uma cirurgia realmente quando necessário. E falando então um pouquinho ainda na saúde, o pessoal comentou da UTI e de todas essas verbas que estão sendo conseguidas para a UTI, eu solicito a todas as bancadas aqui da Câmara de Vereadores de justamente conseguir mais verbas parlamentares na área da saúde, talvez justamente para diminuir essa fila que temos de cirurgias eletivas para serem feitas. Eu acho que já faz... O Jerônimo Gergen fez, José Alton, ele encaminhou, acho que foi 250 mil aquela vez, né? E reduziu o total, e ela já subiu novamente. Então, eu acho que tem, na área da saúde, o Jerônimo foi um dos únicos que colocou para a saúde, para essa questão. Então, eu acho que poderíamos pensar todas as bancadas em conseguir, porque dinheiro tem, e vai dobrar o valor que eles vão receber esse ano, os nossos deputados, que nós temos munícipes aqui dentro que votaram em todos, que todo mundo defendeu e fez campanha, e eu acho que agora é a hora de nós trazermos esses recursos para cá para beneficiar a população. Acho que isso é fundamental.
Minuto, vereadora.
Só para finalizar, em relação à questão da UTI, também me preocupa, porque realmente conseguir o valor para finalizar todas essas questões, estamos quase chegando, e chegamos, vamos dizer assim, tecnicamente, para conseguir finalizar a compra de equipamentos. Mas esse credenciamento da UTI não vai ser fácil, e esse custeio, né, ali comentou antes lá de Venâncio Aires, que colocou e não aprovou, o custeio deles, eles apontaram que era de 475 mil a 500 mil mensais. Então, eles hoje têm que pagar, custear 200 mil eles mensais, só que o restante tem que vir do governo federal, estadual, e hoje eles não estão conseguindo colocar essa UTI a funcionar. Então, vai sim ser uma luta nossa e talvez política para isso. Muito obrigada.
Concedo a palavra à vereadora Helena por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago é referente às pinturas das faixas de segurança e os quebra-molas. Sim, tá bem difícil, quase não estão totalmente apagadas, então que o departamento responsável possa fazer, verificar isso e fazer esse trabalho, até pela segurança das pessoas e dos próprios motoristas, né? Os quebra-molas também, eu sei que próximo ao Colégio Bom Jesus tem um que não se vê nada, quase nada, está totalmente apagado. Outra coisa é referente à pracinha do próximo ao campo do Bola Cheia. Também gostaria que a administração municipal ou o departamento responsável, se pudesse verificar que tem brinquedos, balanços que estão bem estragados.
Permite uma parte, vereador? Sim, sim. Foi resolvido já isso. Era, já está resolvido. Inclusive aquele de madeira.
Ah, o de madeira foi?
Também.
Ah,
é.
Tá,
também.
Que ela me passou ontem esse assunto.
Sim, também.
É, o da academia, do aparelho da academia também, quando ela me passou, eu prontamente passei para o departamento.
Sem
que
problema.
Bom.
Tá bom.
E também, mais uma vez, parabenizar essas pessoas que cuidam dessas praças, que adotaram essas praças num projeto que veio lá em 2019, 2020, se não me engano, que foi criado, que pessoas físicas ou jurídicas poderiam adotar, adote um jardim e tem andado bem, eu acho que com a comunidade, mais o público participando, as coisas podem dar certo. Referente a Alessandra, tu colocaste sobre a farmácia solidária, eu me lembro que ano passado também já encaminhei, assim como o Gustavo, lá em 2010, um anteprojeto para que o município pensasse nessa possibilidade. Hoje tem o descarte correto de medicamentos, que são aqueles medicamentos vencidos. Mas esse, o objetivo dessa farmácia solidária, na verdade, é a devolução, entregar num setor competente que tem a condição e a técnica para avaliar essa medicação e poder distribuir em caso de pessoas que necessitam. Porque normalmente tem sobra. E é uma pena descartar essa medicação ou simplesmente entregar para alguém onde a pessoa não está muito segura. É difícil para quem recebe e para quem vai entregar. Então, é muito importante. Sei de municípios no estado que já tem isso. O município tem farmacêutica, vai fazer essa avaliação e separar o que pode ser consumido, o que não pode. Sabe-se que todo medicamento que é líquido não tem como se usar de novo, né? Então, ou distribuir para alguém é mais difícil. Então, é bem importante, eu acho que a administração deveria, sim, pensar nessa possibilidade, até para não se descartar esse medicamento quando tem pessoas que podem usar. Sempre vai ter alguém que vai precisar. Quanto a essa questão também desse leite, esse suplemento, eu tenho muito claro para mim que a porta do SUS é aberta para todos. Né? Isso é, para mim, é fato. Então, acho que as pessoas deveriam procurar. Claro que o processo...
Mas sim. Só para complementar, acho que é aberto ele fazer o processo. Mas o problema é quando nasce.
Ah, sim.
Nasceu e daí precisa do leite. Como é que tu vai alimentar uma criança? Esse é o mais difícil.
Uhum.
Né? Nesse sentido, que tem que ter uma... Tem que ter uma solução para dar um amparo para uma família quando nasce a criança e ela não consegue se alimentar. Vai deixar ela passando fome?
Não, daqui a pouco caberia então ao município pensar na possibilidade de se poder adquirir esse leite de forma privada, então particular, enquanto o processo não finalizou ou foi deferido pelo Estado. Referente à UTI também, todos os colegas já falaram, lembro bem, no dia do 1º de maio, se não foi na pandemia, 2020, quando se criou a comissão para se começar a trabalhar mais forte nessa questão, parabenizar essa comissão e toda a comunidade de Arroio do Meio, que de uma forma ou de outra contribuiu e muito, e contar agora, então, com os deputados, com emendas, para se poder ir adiante. Vão ser 10 leitos, 5 SUS, 5 privados. Na falta de um leito SUS no município, se tiver um privado, não tem que usar esse. Né? A gente sabe que é regulado no sistema e o sistema vai procurar uma vaga no Estado, sempre pensando e procurando próxima do município do paciente. Espera-se que não seja necessário, mas se for, e é uma garantia para o nosso município, como um todo, né, tendo essa UTI habilitada e em funcionamento, o município também ganha com isso, porque vão vir pessoas para cá, como hoje acontece no centro clínico. Tem tantas especialidades, médicos e especialistas que atendem ali, isso traz muita gente dos outros municípios. Isso é bom para o nosso município também, porque a pessoa acaba ficando aqui, gastando aqui, interna no hospital daqui. O nosso hospital, como sempre falamos, né, é referência, o nosso hospital é bom, temos ótimos profissionais, não se desmerecendo ninguém, nem dos outros municípios, né, mas o nosso hospital merece ter um aporte seguro da própria administração do município. Acho que a nossa comunidade merece, e o que nós queremos é ficar perto de casa, na nossa casa. E nada melhor se o paciente tiver que sair para o município, não vai ser muito bom. Como eu digo, 50% do tratamento está no bom acolhimento, no bem atender, está perto de casa, está próximo da família. Referente à área de lazer, aos esportes também, eu acho que incentivar e promover o esporte, o município ganha, as pessoas ganham, as pessoas são mais felizes, as famílias levam seus filhos, e a área de lazer, sim, é um espaço bonito, merece ser usado muito. Agora, eu que moro perto, vejo a movimentação, e só precisa dessas melhorias. As câmaras de segurança, que eu acho que são fundamentais, porque é muita circulação, até tarde da noite tem pessoas, e eu acho que merece, o município merece, o espaço é muito bonito, é lindo ali. Eu que vou seguido ali, vou muito, até fiquei pensando numa outra possibilidade, Alessandra, mas podia você concordar comigo um pouquinho, se pensar no futuro, daqui a pouco, num espaço para os pets, que tem muitas pessoas que levam seus cachorrinhos e não tem, até sempre tinha placas para não se levar, mas também a pessoa também quer levar o animalzinho para passear. Aí sai no final de casa, leva o animalzinho junto. Seria uma coisa bem interessante da gente começar a pensar num espaço para deixar os animaizinhos. E mais uma preocupação é o abandono, de novo, no município de animais. Isso só em todos os lugares. É Arroio Grande, é em Rui Barbosa, é na Bela Vista, é no loteamento Glória, é no São Caetano. Então, isso assim, é preocupante. Isso me preocupa muito, porque cuidar bem dos animais também é saúde pública. E também quero parabenizar o deputado Sidney, que está deputado por poucos dias, mas é um orgulho para nós, arroiomenses, que ele tenha sucesso nesse curto período. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Primeiramente, elogiar e agradecer à administração. Pelo jeito, pelo que eu tenho acompanhado, vai sair aquela calçada na subida do Terrors, em direção ao Girandosol, pelo que a gente está sabendo. Então, uma reivindicação minha, de outros colegas também, acho que é muito importante aquela calçada para dar segurança aos pedestres, principalmente os trabalhadores, as pessoas que circulam lá, que é um lugar onde é que circula muitas pessoas. Então, agradecer realmente que estão fazendo essa reivindicação, que é da população, né? Nós só estamos representando essas pessoas. Parabenizar também o nosso deputado, o Sidney Eichler, pela conquista. Eu acho que é pouco tempo, mas é muito importante. Eu acho que ele vai conseguir, nesses 20 dias, ele vai conseguir fazer contatos, vai facilitar para nós vereadores, para todos os vereadores, consegue telefone, é mais fácil a gente conseguir marcar a agenda. Eu acho que isso é muito importante. Já conseguiu fazer várias agendas para reivindicar as situações aqui de Arroio do Meio, que nós precisamos e que tem muitas que a gente precisa para contemplar todas as coisas que as pessoas nos pedem. Também preciso falar um pouco da saúde hoje. O colega Alessandra já tocou nesse assunto. Nosso município, nós somos representantes do povo, aqui é a casa do povo. as pessoas trazem as suas demandas, preocupações. Acho que todos os vereadores já devem ter sido procurados por alguma situação, preocupação de filas de cirurgias eletivas. Isso é comum, a gente sabe. Teriam várias pessoas na frente, algumas pessoas até relataram em torno de 40 pessoas em alguns casos. Então, elas teriam que esperar por mais de um ano para chegar na vez. Eu trago essa demanda que é aqui essa casa referente, que a prefeitura também poderia fazer um aporte. Eu vejo outras prefeituras fazendo isso aqui na nossa região. Acho que sim, deputados, temos que buscar, mas a gente sabe que a gente já buscou bastante verbas, todos se empenham, todos os vereadores, tal Alceu aqui trazendo para o hospital também, que a gente representa, como outros também, em outras frentes. Acho que vejo isso acontecendo em outros municípios. Eu espero muito que a prefeitura, que o poder público, possa pensar nessa situação da prefeitura fazer esse aporte. Nós aqui da Câmara de Vereadores, nós temos um orçamento de quase 7%, nós não gastamos muito. Pode ser usado disso, eu acho que todos os vereadores vão concordar. Se realmente vamos fazer esse aporte, fazer ele o quanto antes, para não deixar essas pessoas na fila. Tem pessoas que estão esperando, mulheres, exemplos, retirar útero, ovário, isso é uma preocupação muito séria, né, gente? Tem outras que estão com hérnia, pedra na vesícula ou no rim. São situações, sim, que podem esperar, mas o quanto antes a gente conseguir com que essas pessoas possam se aliviar dessa dor, que isso incomoda, às vezes eles não conseguem fazer as suas funções, trabalhar como gostariam, então... tranquilizar essas pessoas. Acho que isso é importante para que esse aporte possa ser dado o quanto antes. Falar também...
Só dizer, então, eu acho que a tua ideia é ótima. Estou há tempo falando que essa casa tem que ser mais propositiva e, de repente, colocar um valor, determinar um valor para ir para cirurgias eletivas. Isso. Tá? É. Eu acho que seria uma boa e uma concordância de todos.
Eu acho que é importante para que essas pessoas possam se aliviar o quanto antes, né? Até para os empresários seria importante, porque a gente sabe que um funcionário que está com uma certa dor, ele vai pegar um atestado, ele não consegue desenvolver tanto suas funções, Helena.
Concordo, Rodrigo, desculpa te interromper, mas em outras... Até na época que eu era secretária, quando fui secretária, o município comprou esse serviço de agilizar, de diminuir a fila de espera. As demandas estão aí, né? As pessoas trabalham. Nossa população, assim, se começou a trabalhar muito cedo, então esses casos de hérnia é uma coisa quase que comum. Mas, como tu disseste, não é justo a pessoa ficar passando o trabalho, não consegue trabalhar, não consegue fazer muita força, coisa assim. Isso acaba aí o próprio... Se é empregado, né? A empresa sofre com isso, o empregado sofre, e não é justo com essas pessoas. Então, o município pode, sim, comprar esse serviço, até porque a cota SUS para os municípios é pequena. Uhum. Obrigada.
Também aproveitar e falar dos nossos idosos. Esse assunto também teve na casa na última sessão. Já me manifestei em outras oportunidades, não nessa administração, agora nesse período que eu estou agora, a minha preocupação cada vez maior com essas pessoas. As casas geriátricas, a gente sabe que hoje em dia elas estão evoluíram muito, a gente sabe que hoje é uma tendência, né? Antigamente sempre se tinha um pouco de medo disso, as pessoas não eram tão bem tratadas, hoje até muitos idosos optam em ir para essas casas. Então, fica aqui... A minha sugestão de nós também pensarmos isso para o futuro, porque a gente sabe que a população de Arroio do Meio ela vai envelhecendo muito rápido. As pessoas, o nosso nível de vida aqui ele é muito bom, então logo lá na frente nós vamos ter muitos idosos. Como o colega Paulo Baques falou na outra vez, o município investe em torno de 70 mil por mês, falastes, né? 90, isso. Então, eu vejo que lá no futuro a gente tem que pensar e já se preocupar em pensar e em criar alguma situação para ter um aporte financeiro para ajudar mais essas casas geriátricas, buscar recursos. para que isso seja mais acessível, porque hoje a gente sabe que as famílias estão cada vez menores, elas não vão conseguir cuidar tão fácil desses idosos, porque eles precisam, necessitam trabalhar, esses idosos às vezes ficam sozinhos. Então, fica aqui essa minha preocupação, acho que de todos os colegas também, para que nós possamos pensar isso lá para frente, para que tenha alguma coisa nesse sentido, para um aporte maior, alguma coisa, um projeto para esses nossos idosos que precisam disso. Pode falar.
Acho que bem colocado, uma preocupação, acho que é de todo cidadão, né? Já tive pensando, né, numas ideias, às vezes a gente deita na cama de noite e pensa e reflete, né? Aí uma noite eu pensei assim, mano, poderia ter uma casa onde a família deixasse o senhor de manhã, que nem uma creche, e essa noite buscasse ela para o seu domínio, né? Seria interessante uma ideia dessa, porque a maior dificuldade das pessoas é durante o dia onde realmente as pessoas estão trabalhando. Só para colocar essa ideia.
Exatamente, né? Eu tenho anotado isso para mim, até é creche, mas eu acho que isso não é creche, mas assim, realmente, essa, eu também tenho essa ideia assim, de eles passarem o dia, ou até talvez até a sexta-feira, alguma coisa nesse sentido que seja acessível, né? As pessoas até gostariam de pagar uma parte, mas hoje está muito caro para chegar nessas casas, né? Então, para o governo, nós, todo mundo, pensar em alguma coisa, porque assim, ó, isso vai chegar, cada vez vai ser um problema que a gente tem que se preocupar logo ali na frente. Eu acho que é por isso que eu estou trazendo esse assunto. Sobre a UTI, acho que é muito importante, outros colegas já colocaram, para que ela possa entrar em funcionamento. Acompanhei essa reportagem também. Até me chamou a atenção a situação que esse ano, o último, 167 pessoas foram transferidas para UTIs de algum hospital de fora do município. Acredito que, tenho quase certeza que esses 167 pessoas, que provavelmente são, que eram daqui a maioria, elas vão ser atendidas aqui no nosso município, porque... Se não tiver aquela SUS, nós temos cinco postos ali que o hospital pode administrar. Então, como a Niura bem colocou, a gente sabe, a Helena colocaram já, que todo esse, para uma pessoa correr menos risco, quanto menos transporte, melhor. Se ela puder ficar naquele, a chance de vida dela, ela consegue aumentar muito. Então, isso é muito importante. Parabenizar todos os envolvidos. Já a gente sabe que a promessa de UTI sempre ocorreu, pode até ser, mas muito de lá para cá, desde daquela época, foi feito. Melhorias no bloco cirúrgico. Hoje, o nosso hospital, ele é referência. Os médicos querem vir aqui fazer cirurgia, porque ele é referência. Isso tudo já foi sendo feito, pensando numa UTI. Isso não é simplesmente vir aqui implantar a UTI, porque o hospital não tinha todas as condições também. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Concedo a palavra por 10 minutos à vereadora Adilis.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, demais pessoas que nos assistem, eu, Lima do Som. Achei interessante essa apresentação do João Aires, antes da sessão, onde ele defende e busca a demarcação do território do São Caetano, do Palmas e o Morro São José. E eu acredito que, assim como o seu Paulo já falou, eu sou bem favorável a essa iniciativa. Acredito que não seja uma despesa tão onerosa fazer esta demarcação. Eu entendo também que cada bairro, cada comunidade merece ter essa demarcação, porque a história das famílias, o início das suas colonizações ali nesses bairros. Então, bem pertinente, e tomara que se consiga achar uma alternativa para essa demanda. Quanto à questão da UTI que os colegas comentaram, se nós chegamos até aqui, essa construção, essa fase final, Isso é fruto de bastante esforço, muita dedicação. E como o Pantera falou da preocupação de colocar ela em funcionamento futuramente, eu quero crer que, se nós chegamos até aqui, o município, a população, a comunidade de Arroio do Meio, terá cacife para fazer, continuar essa briga, continuar essa busca, para realmente isso acontecer. E eu acredito que isso também vai acontecer. Sigo falando da minha fala na última sessão, onde eu falei a questão da estiagem, e deixei para os colegas refletir. Acredito que cada um deve ter pensado sobre o assunto. A estiagem, ela está acontecendo, ela não tem data nem hora para terminar, e a gente vê que realmente vai se prorrogar. Deixei como sugestão que a Casa destine recursos aos agricultores do orçamento dessa Casa. O vereador Rocha falou antes, citou os benefícios que os agricultores tiveram já nesta, além das outras que vêm de longa data, e as conquistas que tiveram nesta gestão, mas com certeza nestas conquistas não inclui a emergência, né? Então, eu falo agora em questão emergencial. A estiagem está intensa. Volto a frisar, por que não esta casa destinar algum recurso do orçamento, concomitantemente com a Secretaria da Agricultura, que também deve ter alguma verba em algum apontamento lá, onde possa entrar a questão da urgência. A administração como um todo também. E fazer realmente um projeto que não seja de longo prazo, que seja uma coisa imediata, que os agricultores possam ter esses benefícios, essas vantagens. Sabemos que ficar na agricultura já é difícil. Sempre incentivamos, os jovens precisam se manter, precisamos apostar, precisamos incentivar. E esta é uma forma de incentivar, porque agora o cinto está apertando. Então, deixo isso como sugestão novamente. Vanderlei, peço emprestadas as suas palavras. Uma agricultura forte, uma indústria forte, um comércio forte. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Passo a palavra ao vereador César, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário Paulinho, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago, quero deixar meu comentário a respeito do torneio de voleibol de areia que nós tivemos no último sábado. Participei do torneio o dia todo, assistindo. Quero elogiar aqui o coordenador dos esportes, Marciano Lindemann, o Jaca, pela organização. Muito bem organizado. Bastante movimentação, bastante atletas, público. Um torneio muito bem organizado. Tivemos, ao todo, que nem já foi falado, 17 duplas. No masculino e mais 10 feminino. Muito bem. Bastante duplas. Bastante jogadoras de Arroio do Meio, jogadores também. Quero deixar um detalhe que o colega Pantera comentou também. De meninas que vieram de Lagoa Vermelha e Marral. 4 meninas de fora. Tem um requisito interessante aí nas duplas femininas. De todas as duplas que tiveram, 15 meninas ou são estudantes do Colégio Martin Luther ou ex-alunas do Colégio Martin Luther. Para tu ver o que um colégio representa na nossa região, o que a Avates representa na nossa região, que é parceira do Martin Luther. Sempre nesse sentido, posso justificar muito a minha defesa que eu faço sempre em questão do nosso voleibol a respeito da Avates, que eu sou um grande defensor da Avates em formação, não só como profissionais, as meninas, mas como pessoas na nossa sociedade. Segundo assunto que eu trago, fui procurado por vários pescadores na semana passada, preocupados com a poluição do nosso rio Taquari. Eu recebi, inclusive, várias fotos, onde é que aparece muita espuma, sujeira, até tinta aparecendo no rio Taquari. Nesse sentido, quero pedir uma atenção especial ao nosso Departamento do Meio Ambiente. Eu acho interessante fazer uma parceria do Meio Ambiente com a Defesa Civil, já que agora nós temos o barco comprado para a Defesa Civil. Por que não vistoriar o nosso rio Taquari semanalmente? Fiscalizar essa poluição, cuidar dessa poluição, que não só atinge aos peixes, mas aos nossos banhistas, que também se utilizam do rio Taquari. E vamos já aproveitar essa fiscalização semanal e estender orientações aos banhistas com cuidados com as crianças e os próprios adultos. Vamos fazer uma parceria entre os dois setores, o da Defesa Civil e do Meio Ambiente. Eu acho muito importante essa parceria para nós cuidar bem do nosso rio Taquari. Continuando a respeito da educação, fico feliz com o anúncio do colega Baques de mais 90 vagas para as crianças da creche. Sabemos que o nosso município, cada pouco, recebe muitas pessoas de fora. Inclusive, semana passada, fui procurado por duas famílias que vieram de fora. Escolheram a Rui do Meio, por ser um município bem cuidado, promissor, muito vaga de emprego. Quando me procuraram, logo orientei elas a se inscrever por causa das crianças, por causa de vaga na creche. Agora, hoje, uma mãe já me procurou de novo. Ela já foi fazer ficha nas firmas aqui e já foi chamada. Só que agora está com o problema da creche. Não tem a vaga da creche. Agora ela ficou, está na... Ver se conseguir alguma amiga ou algum parente ou algum conhecido que vai poder ficar com as crianças nesse horário. Nesse sentido, fico feliz em saber que vamos ter mais vagas em nossas creches, que sempre precisamos cuidar bem das nossas crianças. Ainda falando de educação, temos um assunto que está girando bastante no município: as vagas nas escolas, principalmente nível A e nível B. Estamos com deficiência nessas vagas. Como falei na última sessão, as famílias estão fazendo um planejamento familiar. Já quando a criança nasce, elas já estavam planejando creche e escola também, principalmente, para o futuro. Eu acho muito interessante esse planejamento, né? E principalmente nas escolas, elas já estavam planejando uma escola onde é que, como os pais precisam trabalhar, que tem algum familiar perto dessa escola ou conhecido para pegar as crianças após o horário escolar. A Secretaria de Educação está fazendo um zoneamento, organizando melhor isso aí. E nesse sentido, muitas famílias estão se sentindo desamparadas. A equipe da Secretaria de Educação, como já falei da vez passada, muito competente. Eu sei que elas vão achar uma saída para essas famílias que estão muito preocupadas por onde é que as crianças vão poder estudar. E uma ideia que eu dou: o maior problema de famílias consiste em uma escola só no município, dessas famílias. E nessa escola, eu acho que fazendo um remanejamento, que eu sei que lá tem uma sala disponível, com a transferência de mais um, dois monitor, a gente consegue enquadrar essas famílias, tirar esse peso da consciência dessas famílias, né, que estão preocupadas, que elas precisam trabalhar, mas ao mesmo tempo querem que as crianças frequentem a escola. Nesse sentido, eu peço uma atenção especial à Secretaria de Educação, que se faça esse remanejamento, que se pense nessa sala de aula que pode ser adequada com os monitores para essas famílias ficarem mais tranquilas. Referente à saúde, UTI, que bom que estamos conseguindo, que o município está conseguindo fazer parcerias para que ela saia do papel, que ela possa entrar em funcionamento. Mas o meu maior preocupação é se vamos ter profissionais qualificados e disponíveis para essa UTI. Tomara que tenhamos, né? E se vamos conseguir mantê-la. Nesse sentido, a ideia da colega Alessandra, eu acho muito interessante que todas as bancadas se unam para conseguir verbas dos deputados. Acho uma baita de uma ideia. Nesse sentido, quero lembrar da verba do meu deputado Márcio Bjork, que em 2019-2020 trouxe 500 mil para a saúde de Arroio do Meio, que foi para a Secretaria da Saúde, onde é que a gente conseguiu normalizar um pouquinho as cirurgias eletivas, que cada pouco também se acumulam as vagas de novo. E o último assunto, a respeito do projeto número 12, da doação de uma área verde, sempre sou favorável, inclusive tem uma área dotada. Acho interessante, quanto mais grupos, mais famílias se interessarem por essas áreas verdes, melhor. Dou os parabéns ao Prata da Casa por essa iniciativa. E até fico feliz por ter contribuído já anteriormente a esse projeto, por esta área verde está totalmente limpa já. Há um mês atrás, a Secretaria de Obras fez uma limpeza nessa área verde, do qual eu participei, e aí, então, vai ser um pontapé inicial para a área verde, já foi dada. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador. Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Aceito a presidência e passo a palavra por 10 minutos para o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, assessor jurídico, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Vou começar a falar um pouco da minha preocupação com a estiagem. Relato de muitos produtores, alguns perderam 10%, 20%, 40%, 60%, alguns até a estimativa de 80% das lavouras de milho, principalmente na silagem. Diferença, às vezes, de uma semana, duas semanas no plantio. Então, preocupação muito grande, a gente anda no interior, passa pelos arroios e córregos. Os córregos estão secos, para vocês terem ideia, vou usar o exemplo, cada arroio do meio também não corre mais, tem algumas poças ainda, na situação, de novo, que essa estiagem está provocando pelo quarto ano consecutivo aqui no município. Concordo com a vereadora Diles, Rodrigo, essa preocupação do vereador Rocha também, mas acredito que a Câmara tem que ir além. Acredito que, de momento, sim, é importante ajudar esses produtores, mas principalmente a Câmara tem que viabilizar, estudar e viabilizar projetos para que possa no futuro também amenizar essas estiagens. Contra o tempo a gente não tem muito o que fazer, mas a gente pode buscar melhorias, como por exemplo, parcerias talvez com o próprio município e com o Estado também, para construir mais açudes, reservatórios de águas cisternas, que muitos municípios já adotaram isso. A gente sabe que tem algumas regiões que a água é bem mais escassa do que em outras, e que essas regiões acabam sofrendo muito mais. Então, as perdas são muito grandes, até Vereador Rocha, sabe se já foi encaminhada a situação de emergência ou não?
Últimos dias, a princípio, eu acho que não, né?
Tá, acredito.
Mas deve ser feito conforme o protocolo da Emater, né?
Isso. Acredito, então, que isso deva sair o quanto antes, né? Pelo menos para os produtores que têm investimentos grandes financiados para pagamento, para eles também poder repactuar suas dívidas e empurrar um ano para frente, porque a gente sabe que tem muitos que produzem leite, principalmente, que acabam perdendo a silagem, que também é o trato. E esse reflexo, ele não é só agora, ele vai um ano para frente. Então, essa é uma preocupação muito grande. Falar também sobre a apresentação do João, que fez aqui, sobre a questão do Muro da Ventania. Acho que isso é uma discussão que a gente pode sim aumentar e ver. Com certeza foi feito um estudo quando foi mudado esse mapa, e a gente também, como Câmara, pode ajudar a viabilizar ou melhorar essa situação. Também tem a questão técnica que a gente tem que respeitar. Então, seria isso. Quanto à questão das creches, fico muito feliz, mas peço também para o vereador Paulo Bax trazer quantas crianças saíram das creches que foram para as escolas, quantas vagas isso abriu. Quanto à questão, minha colega falou também da pintura, da sinalização de trânsito aqui no centro, também peço de novo para a administração, para que ela viabilize a pintura da Dona Rita entrada de Arroio Grande da 482. A gente, vários vereadores, colegas vereadores já fizeram requerimentos, o município tem convênio com DAIA para fazer isso, pode fazer isso, então que execute junto essa pintura e sinalização, quando for fazer a Dom Pedro II, então agora que está pronto, é encostada ali, que faça isso antes que dê um acidente. Tem muitas crianças caminhando ali, principalmente Pantera mora na Dona Rita, sabe? Muitas crianças caminham na faixa ali, hoje não tem nenhuma sinalização, nada. Só tem as placas do quebra-molas ali e a pintura do quebra-molas, só isso. Então, é muito importante essa sinalização. A questão da UTI, como foi falado, vem à tona, geralmente quando acontece alguma coisa, e agora então veio à tona de novo, não por uma fatalidade ou que alguém precisasse, mas dizer aqui que a administração anterior colocou mais de 1,5 milhão de recursos da administração, dos munícipes. Agradecer também a comissão da UTI em nome do Jôner, mas principalmente a comunidade, que ajudou com altos valores também, para que essa UTI saísse. Fico muito feliz, a colega Alessandra falou em buscar de recursos, o deputado Alceu foi o que trouxe o primeiro recurso para começo da UTI, 400 mil, e vai ajudar com os 300 para terminar ela também. A senhora também deveria ver com seu deputado para que também conseguisse trazer mais recursos e que também melhorasse ainda mais a saúde. A própria questão da UTI, a gente sabe, amanhã inclusive vai ter uma audiência com o governador, e fico muito feliz, como a administração anterior botou 1,5 milhão, que a administração agora vai botar 400 mil. Essa audiência com o governador amanhã, marcada com o nosso deputado por pouco tempo, mas que está mostrando o trabalho, deputado Sidney Eckert, foi conseguida marcada com ele, para a gente dar andamento nessa situação. Pena que são poucos dias, todo mundo conhece o deputado Sidney, uma pessoa simples, mas que não para, que caminha, que vai atrás e que busca soluções. Então, fico muito feliz com essa agenda de amanhã, já, pelo jeito, já deu resultados. Então, os 400 mil, então, que faltavam até quando os deputados estavam aqui. Vereador Vanderlei estava junto, né? Na época faltava 600 mil, agora aumentou mais 400, então. Mas que bom, então, que o município também vai colocar um recurso aí para finalizar essa UTI. E parabenizar novamente ao deputado Sidney. Reflexo ainda da eleição de 2018, que foi empossado deputado por um curto espaço de tempo, mas que é muito importante para Arroio do Meio e todo o Vale do Taquari, pelas portas que se conseguem abrir. Obrigado, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Reik.
Aceito a presidência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 001/2023. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 16 de janeiro corrente, analisou os projetos de lei número 02, 04, 05, 06 de 2023 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 16 de janeiro corrente, analisou os projetos de lei número 02-04-05-06 do Executivo e, com base na assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 02.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça do jeito que está, do contrário se manifesta levantando. O projeto está aprovado. Projeto 004.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Romaldo Bruxel.
O projeto está em discussão.
Presidente, esses projetos estão passando por essa casa já, outros vieram e outros, já tem mais um atrás desse aí, né? Eu não sei, até ia sugerir para que de repente se mandasse um projeto definitivo, se incluísse no plano diretor alguma coisa para que não toda hora precisasse passar projeto da mesma ordem, da mesma situação. E eu já acho que esses projetos não são tão sociais assim, né? Eu tenho minhas dúvidas, eles não são tão sociais, né? Porque menos metragem, e logicamente o terreno vai custar menos, enfim. Mas eu não sei se o custo-benefício vale a pena nesse projeto social. Mas sou a favor, né? Mas sempre coloco esse ponto aí, né? Ele não é tão social assim se tu comparar um terreno com um pouco mais de metragem. Obrigado.
Vereadora Alessandra.
Eu sou favorável ao projeto, mas quero salientar, porque isso já foi uma discussão grande dentro da casa, e eu fui uma das primeiras a levantar isso, que eu não conseguia entender o que era esse projeto social, né? Porque o custo da metragem ele acaba sendo maior, né? Mas, como o Vanderlei também já esclareceu hoje, ele acaba sendo um custo menor que possa entrar na Minha Casa Minha Vida, né? Dentro da construção e tudo mais. Mas isso é uma discussão, é uma questão que também o Black, o secretário, está fazendo, vendo que já outros municípios aqui na nossa região tiraram essa coisa do social e colocaram como lotes, né, de terreno, um tipo de terreno que seja de 200 metros quadrados, outro 300 metros quadrados, outros 360 metros quadrados, que possa ter um pouco diferente isso dentro dos loteamentos, né, isso está acontecendo em outros municípios, e que possa daí justamente melhorar um pouquinho esse entendimento dentro de uma área, dentro de um loteamento que vá ser feito e, claro, que dentro do projeto que o loteador vai fazer, ele vai adotar, né, o tipo de loteamento que ele vai fazer de acordo com os tipos de lote que ele quer vender e o que, que ele quer realmente colocar. Mas é uma questão que a gente já vem discutindo, que às vezes eu, particularmente, claro que tem toda essa questão financeira das pessoas que precisam, porque o custo do terreno aumentou muito, mas é uma questão que a gente precisa pensar o quanto e aonde vai se populacionar Arroio do Meio, que isso aí é outra questão que pode e vai acontecer, né, na medida que esses loteamentos vão surgindo e vão dando possibilidades de um avanço grande da população.
Vereador Rocha.
E bem colocado pelos demais colegas, né? Uma preocupação minha que deixo no ar, né? A questão de alinhamento de ruas, né? Se nós temos agora um loteamento normal de 360 metros e nós fazer esse loteamento social do lado, com certeza o alinhamento da rua é diferente. Então, que se continuasse pelo menos esse alinhamento das ruas naquele loteamento.
Vereador Rodrigo.
Eu concordo com o colega Rocha, com o que ele colocou, e também com o Baques, né, o loteamento, terreno social, eu acho que esse foi um nome dado na época para solucionar alguma situação, né, de valor dos terrenos, que os terrenos realmente subiram muito, e também pensando melhor, se a gente analisa, é uma maneira de inserir as pessoas dentro de um loteamento, né? Acho que não se permitir é uma porcentagem de terrenos menores, né? Então, a ideia ela não é ruim, de inserir as pessoas todas num contexto, num lugar. Ao invés de, vamos fazer lá vão ser uns loteamentos de uns terreninhos minúsculos, só minúsculo, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que ver, né? Eu também sou a favor do projeto.
Vereador Pantera.
Só para colaborar também com esse debate aí, a gente já em outros momentos, a gente já debateu, mas que nem o colega Rocha colocou, as ruas, isso é um elemento que a gente não vai ter como alinhar, porque tu começa um loteamento com um terreno de 300, a rua que hoje, por exemplo, começa aqui na RS-130, lá na Dona Rita, ela vai ser a mesma rua, aquela que corta fora e fora. E aí no meio tem um terreno de 20 metros. Isso não vai ter como. E aí acho que lá na frente deveria ter se pensado, mas acho que ainda em tempo, teria que ser um local do município que é para essa finalidade, não misturar. Infelizmente hoje nós estamos nesse caminho. Mas também sou favorável ao projeto, mas preocupação a gente sempre tem.
Para colaborar então, como trabalho um pouco nessa área também, hoje os engenheiros, eles na verdade têm que enquadrar para dar continuação nas ruas. O que, que eles fazem? Os terrenos, na verdade, eles têm uma metragem definida ou não definida de 10 por 20, mas eles também podem aumentar de 10 por 25, de 12 por 20. Então, a regra diz que são...
Tu me entende minha preocupação? Eles não vão fazer, porque eles já estão fazendo pensando no financeiro.
Vereador Marcelo.
Não, só para... Então, a discussão disso aí vem a tempo, né? Eu quero poder acreditar que... O Paulo agora já colocou, não existe como uma rua de um loteamento não ter a continuação certa. Com certeza o terreno da esquina vai ser maior, alguma coisa vai acontecer que eles vão ter que fazer o alinhamento, porque senão não tem como fazer, nem vai ser aprovado o projeto na Secretaria do Planejamento. Com certeza as ruas vão ter que continuar alinhadas, senão não tem como fazer. Mas a preocupação boa do vereador Rodrigo é essa. Se tu faz um loteamento totalmente popular, tu insere um certo grupo de pessoas num lugar, assim, elas vão se inserindo nos outros loteamentos, onde se tem capricho, elas acabam acompanhando isto e acaba dando um loteamento mais bonito. Seria isso.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 05.
autoriza o Poder Executivo a custear despesas de viagem de uma delegação do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 06.
Concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão.
Presidente, esses projetos eu sempre me preocupo um pouco, porque eu vou pesquisar para ver se as pessoas que estão recebendo nomes estão vivas ou não estão mais aqui, né? Então eu analiso todas elas, porque aqui, se vocês olharam ou leram o projeto, tem uma pessoa que não está aqui e não diz se ela está viva ou está morta. A maioria diz aqui. E a outra que não tem o nome de uma rua com nenhum dado dela. Tal da Margarida Lennart não tem. Mas se olharmos em cima, então ela é casada com um, casada com outro, vai embora, né? Mas já é um avanço, pelo menos ter alguns dados das pessoas aqui. Já é um avanço isso, então. Mas Jurema Machado, e depois, para mim, assim, botaram uma rua no meio aí que não tem nada a ver, né? Tem uma rua Amora aí, né? No meio das pessoas. Né? Isso é interessante, uma rua Amora. Não sei por que motivo, por que razão isso, né?
Me permite, seu Paulo, nós até ontem, discutindo os projetos da comissão, eu questionei, eu disse, ué, todos nome de, né, o senhor tem essa... Essa sim. preocupação, e por que sim. será a Rua Amora?
Sim. Não sei.
É do pé da Amora
não
sei. Que tem lá.
Não sei. Né? Alguém me disse que tinha uma Moreira nessa rua lá, mas vai saber. Vai saber. E lá, essa Jurema Machado, que era uma amiga dessa família, então, da Lennart, né? Mas quando eu fui olhar lá, ela nasceu em 1938, então ela teria hoje 84 anos. E a minha preocupação, não disse se ela já está viva, está morta, mas eu fui verificar aí com a secretaria e se constatou que ela realmente não está mais aqui. Então, tudo bem. Tá bem. Mas já é um avanço que venham dados das pessoas. Obrigado, presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 011.
Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de participação financeira com a Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia, Sertel, com a finalidade de deslocamento de 4 postes de baixa e média tensão na estrada BRS 482, na localidade Arroio Grande desta cidade e da outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo.
Acho que importante mesmo para não parar a obra, acho que isso é importante, na VRS 482, são postes que estão há muito tempo lá, então acho que a gente tem que aprovar para a obra realmente não parar, mas eu vejo muito que é dever das próprias empresas de teriam que fazer isso, como o colega Rocha colocou antes, tem situações que não dá para aceitar dessas empresas, aqui a Sertel, mas a RGE, então, problemas que eles deveriam pagar por multas, porque falta luz, às vezes, aí a gente tem que ir na prefeitura fazer essas situações. Eu já cobrei isso várias vezes, outra vez também. Eu acho que as próprias empresas deveriam ser notificadas, porque eu vejo que eles botam postes dentro da rua. O colega Rocha sabe, ali na Pitch, a própria Sertel botou dentro da rua há tempos atrás. Eu cobrei isso da administração. Gente, agora a prefeitura tem que gastar pagar. 40 mil para tirar esses postes. Pagar. Eu acho um absurdo isso.
Eu também.
Mas eu vou votar a favor. Sim. A gente tem que ser a favor para não parar. Mas, assim, eu acho que nós deveríamos notificar essas empresas, as duas, para que realmente eles que arquem com essas despesas. Eu sou a favor desse projeto.
Vereador Rocha.
Acho que bem lembrado o colega Rodrigo, né? Naquela ocasião, tinha mais um poste. Ele está mais dentro da rua daquele que existe lá na subida, né? Então foi feito um protocolo e realmente, então, na época, o planejamento entrou em contato com eles para retirar aquela situação do poste. Mas é evidente, se tu olhar aquela situação, é ridículo, né? de colocar um poste bem na rua. Por isso que eu digo, é uma vergonha se o cara aí tem certeza que diariamente essas pessoas passam nessa vicinal Forqueta. Podem passar também, olhar a situação, e eles não dão uma solução nesses postes. É vergonhoso.
Vereador Paulo Bax.
Eu já na outra vez me manifestei que acaba tudo caindo para o município fazer. Isso eu acho que nem ele disse, é vergonhoso isso. As empresas estão ali e têm que ser questionadas, e elas têm que ter um comprometimento. Agora vai lá, não é o primeiro projeto que vai entrar, só para você saber, tem muitos outros locais aí onde os postes estão no meio da rua, vai bancar, o município vai bancar isso também. É uma vergonha isso, né? As empresas estão ali para fazer o quê então, afinal? Né? Elas que teriam que cumprir. Eu voto a favor porque são coisas urgentes que tem que acontecer. E vai entrar outro projeto, outros, né? Mas é vergonhoso, voto a favor.
Vereador Marcelo.
Só para colaborar um pouquinho, né? Tem Rua do Bairro Aimoré, então, que já ficaram sabendo. Isso aqui é um precedente que se abre muito grande.
Grande.
Que nem o Paulo Bax falou. Isso vai ter várias e várias ruas. E como é que a gente não vai fazer para elas também?
Claro que sim. Claro.
Então, acho que tem que começar a tentar notificar a partir de amanhã já, para que daqui a pouco lá na frente não precisar pagar de novo. Tudo isso aí.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifesta levantando. O projeto está aprovado. Projeto 012.
Autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de área de terras matriculada sob número 25.910 à Associação Cultural Beneficente de Desportiva Prata da Casa e da Outras Providências.
O projeto está em discussão. Vereador Pantera.
Eu já me manifestei sobre esse projeto. Se encontra nessa casa as pessoas, diretoria lá da associação, da importância desses projetos, além de ser explorado por uma entidade que trabalha com crianças. Como eu sempre defendo nessa casa, que investir todo o real que é investido em esporte, em criança, vai ser com certeza, lá na frente, ele vai ser não é uma despesa, é uma que não vai ganhar. Então, sou totalmente favorável e quero parabenizar pessoal da Prata da Casa e que tenham muito sucesso também, que nem o colega César colocou, estive lá semana retrasada olhando, hoje passei lá de manhã, olhei, já foi feita uma limpeza, então falta poucos detalhes para deixar a área pronta e aí sim eles poderem usar ela e que traga muitos benefícios para a nossa comunidade.
Vereador Rodrigo.
Com certeza sou a favor do projeto, parabenizar a equipe Pratas da Casa pela iniciativa, os pais, o Emerson, que a gente sabe que toca frente, está aí o filho dele, Lucas. Então, parabenizar o Pantera, que entrou em contato com o Paulo, né? Com certeza, para votar urgente, isso sempre vamos ser a favor de votar urgente, porque vocês estão fazendo bem, estão fazendo uma coisa boa para o município, então façam um bom uso, parabéns para vocês.
Vou colocar também, então, o pedido do vereador Pantera, que pediu para votar.
Desculpa, obrigado pela...
Então, por isso...
Paulo Bax.
Fala, Paulo.
Só para dizer que todas as áreas que estão sendo assumidas pelas comunidades ou pelas entidades estão se preservando cada vez melhor. Nós temos um exemplo no bairro Bela Vista, ao lado do Bola Cheia, onde tem uma equipe de pessoas, a Helena conhece, vão lá ver como está aquilo lá. É flor, é brinquedo, é tudo preservado, é tudo bonito, árvores plantadas, flores plantadas. Então, são exemplos lindos e a gente espera que aqui, com o voto favorável da Câmara de Vereadores, possa acontecer isso também aí no Prata da Casa. Sou favorável.
Como eu estava falando, então, o vereador Pantera me procurou para colocar esse projeto em votação direto. Como de costume, a gente sempre tenta conversar com as pessoas do bairro, né, ao entorno, para ver se elas estão favoráveis. E com a falta de tempo, então, a gente também acabou pedindo isso para o Pantera. Ele disse que quem fez isso foi o Carlos Black, conversei com ele, então, realmente está tudo ok. E sou favorável ao projeto, parabenizo também o Prados da Casa, a gente sabe o trabalho que eles fazem. Então, por isso também que está indo votação direta. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 015.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicionais no valor de 665 mil, indica recurso da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 010, 013 e 014 de 2023, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Vereadora Alessandra.
Só comentar, Paulo Reck, que infelizmente... os meus deputados que eu defendi nessa campanha não entraram. Então, eu não tenho amarrado ainda, como a maioria de vocês, com algum deputado federal ou estadual. Mas eu vou seguir o exemplo de vocês, que acabam defendendo fortemente um para conseguir verbas. E vou tentar, junto com meus colegas, junto com algum dos nossos deputados que passaram, para poder, então, conseguir também verbas.
Vereador Rocha.
Só para contribuir um pouco sobre esse projeto Pratas da Casa, né? Eu também me coloco favorável a esse projeto, mas da outra forma eu me preocupo que nem eu me coloquei naquela vez no meu espaço. Hoje, atualmente, esse pessoal estava treinando lá no SET, né? Com certeza essas pessoas vão imigrar nesse loteamento, né? E está se desenhando, de repente, mais um campo de futebol, como Arroio Grande tem, né? Tem 2 campos, né? Que vai muito cair o movimento nessa sociedade, porque vai ter a transferência dessas pessoas para aquela área verde. Mas sou favorável a esse projeto.
Presidente, cada um deve ter visto, né? Na sua mesa hoje, eu tenho que elogiar os vereadores e as pessoas que se envolveram com isso aqui. A Câmara tem um regimento que agora é vistoso, né? Marcelo, que foi o presidente, as pessoas que mais trabalharam com isso, é uma coisa legal. Nós temos a Alessandra, né? Nós temos um regimento com 90 e poucas páginas aí, que agora dá para ler. Aquele outro, nós não podíamos nem enxergar nada no regimento antigo, anterior. Então, parabéns a todos que se envolveram, uns mais, outros menos, mas temos um novo regimento, né? Que coisa boa, é bom levar, às vezes, ele debaixo do braço para dar uma leiturazinha, né? Fazer uma leitura nele para ver se a gente... fica na gaveta não, Pantera.
O velho, sim.
Ah, o velho, sim. Tá bom, cumprimentos ao pessoal, né, Paulo? Eu acho que é importante isso, né?
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.